Olá, amigos Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente repercutir um pouquinho da polêmica que está gerada em relação aí à possibilidade de construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, a conhecida rodovia FICO. Para falar um pouquinho sobre essa polêmica e sobre o que pode acontecer com a construção dessa ferrovia, a gente convidou o Marcos da Rosa, vice-presidente da FAMATO. O Marcos, ele está acompanhando essa discussão aí já faz algum tempo, tem participado das audiências públicas que vão discutir aí prorrogação de prazo de vigência de contratos de estradas que já existem. E com essa prorrogação da vigência dos contratos, a Vale, prometeu liberar recursos para ajudar a construir a FICO. A gente vai entender um pouquinho melhor dessa polêmica toda, conversando agora com o Marcos da Rosa. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É um assunto complicado, né, Marcos? Porque depende aí da liberação, da prorrogação do prazo de vigência de contratual aí
Sim.
de estradas que já existem. E liberando essa concessão, teria o recurso disponibilizado para a construção dessa nova ferrovia. Qual é o impasse hoje? O que está sendo debatido e divulgado hoje em relação a essa questão, Marcos?
Bom, Alex, olá a todos vocês, Notícias Agrícolas, olá aos nossos amigos e amigas que acompanham Notícias Agrícolas. Alex, o projeto da Ferrovia Integração Centro-Oeste, ele já existe há alguns anos. E foi feito, tem um traçado que é o traçado adequado. Foi feito todo esse levantamento, inclusive quando você fez o levantamento, Alex, houve três traçados, lógico, um próximo ao outro, mas chegou, passa próximo a algumas reservas indígenas e tal. Mas chegou a um consenso onde é o traçado, e aí foi se trabalhando as licenças necessárias aí para que seja construída a ferrovia. Bom, o que que se vem ao longo dos últimos anos, vem se tentando mudar as regras de concessão para que, principalmente entre outros itens, a concessão possa ser utilizada por terceiros, que hoje temos concessões de 90 anos e a empresa concessionária é a única que pode usar aquela linha ferroviária. Nesse caso da antecipação da concessão do Carajás, por exemplo, que é lá entre o Pará e o Maranhão em direção ao Porto de Itaqui, que leva em sua maioria minério de ferro, essa concessão ainda ela tem 9 anos. Mas se está antecipando a renovação dessa concessão porque há necessidade de investimentos e de segurança. Desculpa aí, Alex, eu esqueci de colocar meu celular aqui no volume baixo. A questão da segurança da empresa em fazer investimentos necessários e também olhar para o futuro, e também nessa renovação de concessão, entre as novas regras que traz muitas vantagens ao sistema de infraestrutura do Brasil. No caso do que está se discutindo nas audiências públicas, são as duas ferrovias da Vale, uma essa de Carajás e outra lá em Minas Gerais, e Espírito Santo, aonde também eles têm uma concessão ainda por 5 anos.
Então, Marcos,
Pro...
só para deixar
Sim,
claro,
pois não.
prorroga essa concessão, que ainda tem 9 anos de validade, pelo que você me falou, prorroga por mais 30 anos, se eu não me engano, e a contrapartida é que a Vale, investe na construção da FICO, é isso? A ideia inicial
Não,
é
não,
essa?
não, não. Na verdade, aí esse item funciona da seguinte maneira. Toda vez que há uma nova concessão, a concessionária tem que pagar um valor à Federação Brasileira.
Ah, ok.
Entendeu? Ela
Ok.
ganhou a concessão, mas em contrapartida ela tem que pagar alguma coisa. Então, a antecipação dessas duas concessões, dessas duas estradas, que é a concessionária e a Vale, isso está estipulado um valor ao redor de 4 bilhões de reais. que é o valor suficiente para fazer o primeiro trecho da FICO, que é entre Campinorte, lá na Norte e Sul, e a nossa região aqui, que viria até aqui no município vizinho, no primeiro momento, de Água Boa. Então, esses 4 bilhões, ele é possível fazer essa construção. Para isso, foi criada uma lei em 2017, possibilitando que valores oriundos dessas concessões antecipadas viessem para FICO. Então, como é um dinheiro federal, mesmo tendo uma lei que dê respaldo à utilização desse recurso, são necessárias audiências públicas que já foram feitas em Belém, já foram feitas em Belo Horizonte, e agora essa última que nós tivemos presente, segunda e terça-feira, que daí era na segunda-feira da Carajás, na terça-tarde da outra ferrovia. E lá se marcou a última audiência pública aqui no município de Água Boa, que deve ser 22 ou 26 de novembro.
O problema está. O questionamento está em relação a quê, Marcos? Esse recurso está sendo disputado para outras finalidades?
Então, as audiências públicas, elas têm que trazer um esclarecimento para a legalidade da aplicação do recurso. É claro que os estados aonde está sendo originado esse valor, eles querem que esse recurso fique aplicado lá no estado, seja para o estado utilizar para a maior necessidade que ele tem, se é segurança, se é educação, seja lá o que for. O ponto pacífico disso é que 4 bilhões não resolve nada para ninguém na atual crise brasileira. Por outro lado, os orçamentos, o que tinha no orçamento da União e o dinheiro não foi suficiente, teve que haver cortes aí por longos anos. E o que é aplicado em infraestrutura, no Brasil é menos que 0,1% do PIB. Se nós perdermos essa possibilidade hoje legal dos 4 bilhões ser colocado nesse pedacinho de ferrovia e que nós estamos defasados no Brasil, há muitos anos eu falo que a infraestrutura de logística no Brasil, nós estamos dentro de um Fusca em 30 pessoas. E isso está demorando para mudar. Então, que esses 4 bilhões, pelo menos, venha para mais um pedaço de ferrovia dentro do Brasil, que beneficia uma parte do Centro-Oeste, claro, que beneficia uma boa parte aqui do estado do Mato Grosso, mas que possibilita, Alex, que chegue. Daqui da nossa região, nesse primeiro momento, 383 quilômetros, lá na Norte-Sul, em Campinorte, e lá é 1,0. A produção da safra e da safrinha, que são mais ou menos 30, 25 a 30 milhões de toneladas, ela pode tanto ir para os portos do Sul, Santos, por exemplo, via férrea, ligando na Malha Paulista, ou para o Norte, lá no Porto de Itaqui, ou quem sabe segregar aí na frente para ir até para Barcarena. E na volta desses produtos de levar soja ou levar milho, safrinha, pode vir os insumos aqui para a região, que é a região mais cara do Brasil, tanto nos custos de produção. E aí, obviamente, que o resultado disso é porque o preço também é muito menor em função da distância do transporte de pneu, de em média 2.200 quilômetros até os portos. Isso é uma loucura. Então, assim, é pouco dinheiro e as audiências públicas nós temos que ir lá nos manifestar e nós temos que convencer que a dar necessidade desses 4 bilhões e os argumentos utilizados, assim, de maneira mais bruta, mais geral, é isso que eu estou acabando de dizer.
Mas pelo que você tem ouvido durante essas participações das audiências públicas, está em risco essa ida do recurso aí para a construção da FICO, Marcos?
Está em risco e é por isso que a gente tenta ir em peso nessas audiências. Assim, o pessoal dos estados, as pessoas diretamente ligadas à ferrovia, os trabalhadores associados, sindicato de trabalhadores associados à ferrovia, todos eles participam da audiência pública, como também técnicos e até cientistas da UFG, de várias universidades aí do país, que eles se manifestam mostrando a necessidade logística e o que se poderia fazer com esse pouquinho de dinheiro aí.
Em números, é um trecho muito importante para essa região do estado, certo, Marcos?
É muito importante, tira caminhões da estrada. Alex, nós estivemos assim para ilustrar a nossa conversa. Nós tivemos um jantar na casa do embaixador da China em Brasília, segunda-feira à noite. O embaixador, ele está preocupado que o Brasil já não tem mais a grande safra brasileira de soja não vai chegar com o estoque zerado no final do ano. Então, eles precisam também de estímulo para investir aqui no Brasil, para saber que nós vamos garantir a quantidade de soja e, no futuro próximo, até de milho, por causa da proteína, para a China. E quando você tem uma pequena obra dessas, que isso é ínfimo, ínfimo de pequena em relação à necessidade de infraestrutura que temos no Brasil. E ele já começa a se animar, porque só esse pedacinho de 383 quilômetros, ele estimula a um aumento de área de quase 4 milhões de hectares nessa região. Nós plantamos aqui 1 milhão e 700 com a possibilidade de chegar a 5 milhões de hectares. Além de que vai influenciar um pouco adiante, em direção ao 63, o município de Gaúcha do Norte, mais aqui à frente, o município de Paranatinga, mais à frente, mais próximo lá da 63, também podem trazer essa produção para cá, que esperamos lá na frente que seja um custo menor, tanto de ida da produção quanto de volta dos insumos, né, Alex?
Então, com esse trecho, viabiliza a abertura de novas áreas e a ampliação da oferta de soja. Isso que você está dizendo,
Nem
Marcos.
é de novas áreas, são de áreas que estão aí com pastagem, e em função do aumento do custo de produção, que elevamos o custo, elevamos a produtividade e o custo de produção veio junto. Isso inviabiliza, um dos itens que inviabiliza o estímulo à produção de grãos nessas áreas é justamente a logística. Então, isto já vai dar um estímulo para que essas áreas sejam utilizadas e, claro, aumentando aí o PIB, mantendo o PIB acima de zero, porque a única coisa que está segurando esse Brasil em termos de fluxo de importação e exportação são os grãos e a pecuária, né?
E olha que número interessante, segundo aí apurou o IMEA, né? Esses 380 quilômetros de ferrovia, eles vão atender uma região, a região leste do estado, que representa aí 32% da produção do estado do Mato Grosso. Um terço da produção está nessa região, Marcos.
Exatamente. E com esse estímulo todo aí de crescimento, né? Dos 9 milhões e 700 mil hectares, nós temos aqui 1 milhão e 700. Nós indo para 4 milhões, praticamente nós vamos para metade da área produtiva de grãos do estado, que só utiliza 10% da sua área, inclusive, para produção de grãos, né, Alex?
Agora, como é que vai ser esse processo agora? Você disse que no próximo mês de novembro, se eu não me engano,
Isso,
tem aí a última audiência. E é nessa audiência que a decisão vai ser tomada ou ainda requer um prazo aí para uma
não, não,
definição?
as audiências audiência, né? Ouvir. Depois de ouvir, encerrando o ciclo de audiências, vai ter o relatório da NTT demonstrando o peso das manifestações ocorridas durante esse processo de audiências públicas.
Quer dizer, não é uma decisão para esse ano ainda, então, pelo menos se for positivo aí no caso para vocês, a construção só começaria o ano que vem?
Não, até porque tem que
Terminar esse
fazer
processo de.
assinar os contratos de antecipação de concessão, aí vem o pagamento, mas estaria garantido. Nós não podemos perder essa garantia desses poucos 4 bilhões aí, que se nós perdermos, será que nós vamos ter nas condições que o país está vivendo, será que nos próximos 10 anos nós vamos ter algum valor para se colocar nessa ferrovia? Essa é a grande questão. Nós não podemos perder. Essa é uma grande oportunidade. Se perdermos essa, talvez nós fiquemos sem a ferrovia, vamos continuar tirando nossa produção tanto para o sul quanto para o norte pela 158, causando desgaste na estrada, causando acidentes, causando todo esse, passando em grandes centros, que nem a cidade de São Paulo e outras cidades aí no caminho. E será que a federação vai continuar, a federação brasileira, né, o governo federal vai continuar tendo recursos para manter essas estradas, porque com o Bitrem ela estraga facilmente e cada dia aumenta o fluxo nessas estradas. Quer dizer, nós estamos dentro desse Fusca em 30 pessoas, está muito complicado, Alex.
Se não for dessa vez os 4 bi, vai saber quando vai ser possível implementar o projeto, então, né, Mar?
Sim. E nessas audiências públicas tem as pessoas que entendem do processo, eu não entendo do processo. Estão dizendo que essa antecipação de concessão, ela vale no mínimo 8 bilhões. Então, isso também está sendo contestado nas audiências públicas. Então, as coisas não são fáceis. Existe muita complicação aí pelo meio, Alex.
E como é que o produtor pode participar disso, Marcos?
Não, a gente se organiza no estado e onde tem as audiências públicas, nós temos pessoas, temos técnicos, né, que participam. Lá nós temos um movimento para logística do estado do Mato Grosso, que o diretor desse movimento é o Edeon, ele é um técnico especializado nesse assunto. Ele vai, se pronuncia, vai os diretores das entidades se pronunciam, levamos técnicos para se pronunciar. E que nem essa última em Brasília, foi importante a participação de produtores aqui na nossa região. Foi a ProSoja Mato Grosso colocou um ônibus à disposição e foi alguns produtores aqui do leste do Mato Grosso nos acompanhar lá nas manifestações. Que aí se chega lá na audiência pública também, qualquer cidadão ele tem o direito de se inscrever para opinar na audiência pública, só que são apenas 5 minutos, Alex, para cada um. Mas se todos da audiência quiserem se manifestar, tá lá a lista e todos se manifestam. Vai até a meia-noite, até 1 da manhã.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, fica o alerta do Marcos da Rosa em relação a essa condicionante mesmo aí, em relação ao recurso. Aparentemente, obviamente, precisa se implementar essa prorrogação da concessão para que o recurso venha para o governo e o governo repasse esse recurso para a construção da rodovia. Mas, como
Da
existe. Da
ferrovia, né,
ferrovia,
Alex?
desculpa, da ferrovia. Mas
E
como
que está,
existe.
Alex, só te atrapalhando mais uma vez, e que está amparado por uma lei 13 mil e alguma coisa de 2007, então, de 2017. Esse recurso está amparado por uma lei para ser aplicado na Ferrovia de Integração
É um
Centro-Oeste.
recurso legal, né, Marcos? Então,
Isso.
mas está havendo essa disputa pelo dinheiro. Obviamente, os estados que têm aí ou que fazem parte dessas ferrovias que podem ter a sua concessão prorrogada, querem também uma parte aí desse dinheiro. E daí, quem vai definir isso é a ANTT, Marcos?
É o relatório da ANTT. É o relatório deles no final das audiências. E essa situação aí é aquela que o João Batista sempre fala para nós aí, Alex. Em casa que falta pão, todo mundo grita e todo mundo tem razão.
É isso aí, ditado de João Batista Olive, que costuma falar bastante, né, Marcos? Mas é isso, Marcos. Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Nos ajudou a entender um pouquinho de toda essa polêmica. Produtor que puder participar, então, da próxima, audiência pública que acontece em Água Boa, certo, Marcos?
Ou 22 ou 26 de novembro, eu não estou lembrado da data, mas isso aí a gente vai disponibilizar. Mas é importante a participação do produtor.
Muito bem. Meu caro Marcos, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Como é que estão os preparativos para o plantio por aí?
Choveu essa semana, vamos dizer que choveu em média 50 milímetros nas regiões, mas a gente não tem, como é 20 de setembro, dia importante para nós do Rio Grande do Sul, né, Alex?
Você que é gaúcho, né, Marcos da Rosa?
Ainda a gente corre o risco de haver veranico, não há certeza que vai chover, então temos que aguardar um pouquinho e observar.
A sua intenção é o quê? Plantar só em outubro?
Assim que a gente sentir que a precipitação vai ser suficiente para nascer e iniciar o desenvolvimento da plântula, a gente começa a largar o plantio. Sei lá, eu se é 8 de outubro, 20. Tem que observar aí, a gente não sabe o que vai acontecer, né?
Aparentemente a condição está melhor do que no ano passado, né? Ano passado
Ah,
vocês
não, sem
começaram muito
dúvida.
tarde, né?
Sem dúvida, aqui teve alguns lugares aqui do lado vizinho que começou dia 20 de novembro e nós na a nossa propriedade que só conseguimos iniciar o plantio dia 9 de, digo, 20 de outubro, né? E nós só conseguimos do lado iniciar dia 9 de novembro, não tinha umidade. Então esse ano já está diferente, pelo menos o inso agora já começa a germinar, crescer, facilita bastante as coisas.
Muito bom. Meu caro Marcos, obrigado, viu? Um abraço para você, meu amigo.
Abraço, obrigado, Alex. Até a
Até a
próxima.
próxima. Marcos da Rosa, vice-presidente da FAMATO, acompanhando, portanto, toda essa discussão em relação ao recurso que pode ser focado aí na construção de uma ferrovia importante para o escoamento da produção lá no Mato Grosso, principalmente na região leste do Mato Grosso. Você entendeu toda a polêmica aí, afinal de contas, você tem a possibilidade, por regras novas da lei de concessão, de antecipação da antecipação aí, né, da prorrogação da concessão aí das empresas, com esse recurso que as empresas passam para o governo pode utilizar para a construção de novas ferrovias. No entanto, está tendo uma disputa aí, porque os estados onde essas concessões, onde essas ferrovias que podem ter concessões prorrogadas também querem uma fatia desses recursos aí para investir de outras formas, como o Marcos falou, em saúde, educação, segurança, daí cada um vai definir qual é a melhor forma. E os produtores lá do leste do Mato Grosso estão, então, tentando disputar esse recurso para que ele seja focado e voltado para a construção desses 380 quilômetros aí da ferrovia de integração do Centro-Oeste, que é uma ferrovia muito importante para o Marcos, para o produtor lá do Mato Grosso, porque, segundo o Marcos da Rosa, a criação de uma infraestrutura logística lá na região pode atrair aí novos investimentos, inclusive com ampliação na oferta da soja naquela região, que já é uma região importante, um terço responsável por um terço da produção do Mato Grosso. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.